Em São Paulo é hora de redemoinho e também de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões deste nosso Brasil.
Olá, Manuel Domingos, que bom tê-lo aqui nesse redemoinho do dia 22 de março de 2024. Manuel Domingos Neto é historiador e conversa aqui com a gente toda semana, às sextas-feiras. O que você nos conta essa semana, Manuel?
É sempre um prazer conversar com vocês e poder ter a oportunidade de me dirigir aos que acompanham o canal. Eu acho que essa história de 64, do golpe militar, não sai das conversas, né? E nem deve sair. Então, muitos me perguntam a razão da atitude de Lula, né? De inibir ou silenciar, enfim, manifestações em torno do assunto. Eu organizei aqui algumas notas em torno dessa questão. Começo dizendo assim, que o Lula não pode temer o militar. Não tem o direito de temer o militar. E, objetivamente, a ministra Luciana Santos e o ministro Camilo Santana, né? Educação e Ciência e Tecnologia. Eles vão dizer aos pesquisadores do CNPq e da CAPES que suspendam o financiamento de bolsas dos que estudam o golpe e, portanto, denunciam o golpe. A Universidade de Brasília vai ser impedida de homenagear o Onestino Guimarães. O Ministério da Educação vai sustar as reverências a duas vítimas famosas, né, da ditadura, o Anísio Teixeira e o Paulo Freire. Vai deixar de implementar as políticas públicas contrárias ao ensino cívico-militar propugnado pelos fascistas, vai punir os professores que aludam ao golpe militar em sala de aula, a ministra Marina Silva vai cancelar os estudos ambientais que se refiram à devastação da Amazônia promovida pela ditadura, o ministro Silvio Almeida ordenará o esquecimento do terrorismo de Estado praticado por mais de duas décadas, a ministra Aniele Franco vai ignorar a homofobia e a misoginia praticada nos quartéis, a orientação governamental para que os agentes públicos silenciem sobre o golpe de 64, eu não vi nada assinado por Lula, acho que ninguém viu, mas parece que ela existe, e se existir é absolutamente esdrúxula e inexequível. Como é que nós podemos entender isso? Eu acho que se dissemina entre os democratas brasileiros a falsa ideia de que a contenção do intervencionismo político, do militar, deve estar entregue à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Supremo, em particular à figura do ministro Alexandre de Moraes. O governo não teria que se envolver com isso. O Lula teria agido corretamente ao proibir, no âmbito governamental, iniciativas relacionadas ao golpe. Dessa forma, ele apaziguaria tensões e governaria com tranquilidade. Eu acho que essa ideia, em primeiro lugar, ela destitui Lula da condição de comandante supremo das Forças Armadas, conforme está definido na Constituição. Cabe ao presidente definir as diretrizes da organização, do funcionamento e do emprego do aparelho militar. Cabe ao presidente exigir que os seus subordinados acatem a lei. A orientação de Lula confere uma autonomia descabida às Forças Armadas. As corporações não podem ser entregues à sua própria vontade. Isso respaldaria a noção de que o militar constituiria um poder moderador conforme o discurso fascista. O militar não é o responsável, em última instância, pelos destinos do Brasil. Não cabe ao comandante supremo negociar politicamente com comandantes. Comandante comanda, político negocia com político. A ideia de confronto entre o poder político e as Forças Armadas admite a insubordinação. Ao poder político cabe exercer autoridade constitucional, cobrando obediência e disciplina. A atuação do judiciário não suprime a responsabilidade do presidente da República. É compreensível a atitude temerosa de Lula diante dos quartéis. Né? Todos nós tememos o desconhecido. E Lula, assim como a maioria dos brasileiros, desconhece o militar. Lula parece não entender que o militar é um agente público que está sempre pronto a cumprir ordens. Ele é condicionado a isso. Se ele não recebe ordens, ele vai decidir por conta própria o que fazer. Ou seja, ele vai comandar o político sufragado nas urnas. Lula, desavisado, está estimulando a insubordinação da caserna. É verdade que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário promovem grande cerco aos militares, reconhecidos como mais atuantes, né, na arena política. Mas será necessariamente um cerco limitado. O conjunto das corporações tem responsabilidades na eleição de um promotor do descalabro. A punição de algumas dezenas de oficiais, mesmo de alta patente, será um recado importante, mas insuficiente. O Brasil precisa de novas diretrizes para a defesa nacional. Essas diretrizes, se bem definidas, orientarão uma reforma do aparelho militar. Não se trata de punir, e muito menos de ajustar contas movido por espírito revanchista. Trata-se de preparar o Estado brasileiro para exercer sua soberania no mundo conflagrado. Nessa matéria, ninguém pode substituir o comandante supremo. O grito sem anistia exprime a vontade democrática, mas há uma enorme distância entre essa vontade e a garantia de organização de forças armadas missionadas para assegurar a soberania e a democracia. Quando Lula detiver um conhecimento básico dos problemas da defesa e dos assuntos militares, compreenderá que não tem direito de temer o soldado. Essa é a minha opinião sobre o debate em curso em torno da justeza da orientação governamental.
Legal, Manuel. Muito obrigado aí por sua participação. Precisa aqui no Redemoinho de hoje. E agradecemos também ao público que fica aqui nos acompanhando nesse Redemoinho, agora ao vivo e pela internet afora. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Manuel. Bom fim de semana a todos.
Tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau.